Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostava muito de vos pedir desculpa por este ligeiro atraso das 2 horas que estava marcado para agora, mas ser mãe à distância às vezes tem estas dificuldades e eu sou mãe a 400 km de distância e tinha o meu filho ao telefone aqui com uma urgência urgente e peço-vos imensa desculpa por isso. Eu estou aqui na qualidade de relatora desta petição da 458. Os senhores dois deputados que me acompanham são deputados do grupo parlamentar do PS, que fizeram a gentileza também de vir aqui para vos ouvir e, portanto, estamos à vossa inteira disposição para que nos possam dizer o que entenderem, por conveniente, para que a gente possa incluir, para que eu possa incluir no relatório e, naturalmente, depois os meus colegas também estão, terão a oportunidade de vos dirigir algumas perguntas, se assim o entenderem, depois de um período inicial, digamos assim, da vossa explanação. A dona Verónica Sofia Varela de Matos. Olá, faça favor.
Então, primeiro, boa tarde. Nós somos um grupo de pais e de crianças portadoras de atrofia muscular espinal nível 2. Soubemos deste medicamento novo já desde que ele foi descoberto nos Estados Unidos da América. Desde o ano passado que foi autorizado pelo Infarmed em abril. E nós pais continuamos à espera de algo que nos possa ajudar a minimizar os danos dos nossos filhos, a dar-lhe melhor qualidade de vida. E são vidas que estão em risco. Nós, neste momento, estamos a falar de vidas. Este medicamento pode ajudar muito. Alguns casos pode pô-los, por assim dizer, com normais, não que eles não sejam normais, mas dar-lhes outra esperança de vida, outra qualidade. E a nós pais, inclusive, porque nós pais também deixamos um bocadinho de viver porque vivemos em função dos nossos filhos. E esta doença, infelizmente, leva-nos mesmo a fazer isso. A viver em torno dela. É falta de informação, há tanta coisa. Temos uma boa associação do nosso lado, que está aqui presente também, que nos tem acompanhado neste processo, a APN. Mas sentimos-nos que neste momento, se há um medicamento que pode salvar os nossos filhos, porque é que não lhes é dado? É esta a questão maior. Porquê? Já pelo Infarmed em abril do ano passado.
Está, Verónica?
Sim.
Então, eu vou-lhe fazer algumas perguntas.
Diga.
Está ligado. Que idade é que tem o seu filho?
O meu filho tem 4 anos.
4 anos. Com que idade é que lhe foi detectada a doença?
Tinha 1 ano. Tinha acabado de fazer 1 ano.
O meu colega além é médico, mas eu não sou.
Sim.
Portanto, há algumas perguntas assim um bocadinho menos inteligentes em termos médicos que eu possa fazer. Desculpem lá, está bem?
Nenhuma pergunta é menos inteligente.
Pronto. Então, se eu bem percebo, esta doença é uma doença genética, é
sim.
Assim?
Sim.
E ela, para além de genética, é degenerativa.
Exatamente.
Ou seja, se for detectada numa fase inicial da vida e partindo do pressuposto que há evidências científicas,
sim, efetivamente, há testes genéticos, há sintomas,
que este medicamento pode produzir alguma
diferença, muita.
E muita especialmente diferença. Se for usada numa fase inicial da vida.
Ainda
da
mais. Mas também agora.
E é normal ser detectado numa fase tão precoce?
Depende. Isto é uma patologia que se desenvolve em cada criança de forma diferente. Criança, adulto, de forma diferente. Nenhuma criança tem o mesmo movimento que a outra. Por exemplo, o Rui tem 5 anos. Da cintura para cima ainda tem movimentos musculares e força musculares. Temos, por exemplo, aqui outros pais. Por exemplo, o Nuno, o pai do Duarte, que o Duarte já não faz movimentos, certo? Pronto. Tem 5 anos.
Tem
7
anos.
7, desculpe.
Embora sejam o mesmo,
já agora. Pode ligar o microfone.
Embora seja o mesmo tipo de doença, vamos chamar-lhe assim, que é a atrofia muscular espinhal, existem vários tipos. E dentro desses tipos, subtipos. E nesse caso, embora estejamos aqui representados, na sua maioria, pais de crianças do tipo 2, existe um tipo 2 próximo do tipo 1, que é o caso do meu filho, existe um tipo 2 mais próximo do tipo 3, que pode se enquadrar no caso do Rui. Ou seja, em que existe alguma força muscular da cintura para cima, o que lhe permite ter, em teoria, uma maior autonomia. No caso do nosso filho, não a tem. Portanto, depende totalmente de terceiros. Agora vocês pensem ou imaginem o que é uma criança com uma capacidade cognitiva perfeita, até mesmo acima da média, porque normalmente são pessoas muito inteligentes, estar numa situação em que está preso no próprio corpo. Pronto. Nós pais, e vocês como devem imaginar também o são, fariam qualquer coisa que tivesse ao vosso alcance para salvá-los. Pronto, é isso que estamos aqui a fazer. E é nesse sentido, pronto, não somos muitos, porque trata-se de uma doença rara. Estamos aqui representados, pelo menos em termos das crianças que são acompanhadas no Hospital Dona Estefânia, que é o hospital de referência no país para tratamento destas crianças, daí estarmos aqui nós representados, mas há outros, há muitos casos. Estamos a falar de, eram 8, agora já são 6. Portanto, estas crianças, é bom de salientar, vão morrendo. E como dizia a Verónica, bem, quanto mais cedo começar este tratamento, maior será a probabilidade deles continuarem entre nós.
Desculpa, eram oito crianças que faziam parte da associação?
Eram oito crianças, não é da associação, que são acompanhadas no hospital. A associação representa um conjunto de doentes neuromusculares, ok? E aqui...
Não é só esta doença.
Não é só.
Eu dou-lhe já a palavra, está bem? Só um bocadinho.
Pronto, a Ana Isabel irá fazer o que eu considero o maior contributo de experiência, porque é a prova viva, está bem? Da patologia que estamos aqui a falar. Embora, mais uma vez, vou salientar, esta patologia difere, porque tem subtipos dentro destes tipos que eu vos falei. O tipo 1 é o mais gravoso, as crianças não chegam aos 2 anos de vida, a Biogen, que é a farmacêutica que tomou... Pronto,
descobriu o medicamento.
Descobriu, não foram eles, pronto, foi através de um laboratório que era a ISIS, mas sem grande detalhe, foram eles que trabalharam nesta descoberta, depois foram adquiridos pela Biogen, pronto, como farmacêuticas que são, têm o poder capital por trás disso, e daí depois termos aqui outros valores que se levantam. E para fazer face a situações que existiram no passado, de algumas pressões que existiam, eles, no fundo, cobriram tudo o que era tipo 1, quando foi aceito e acreditado pelo Infarmed em Portugal. Ao fazerem-no, deram margem de manobra para poderem, portanto, fazer a negociação ou estender a negociação para tudo o resto. Isto para nós é inconcebível. Pronto. Estamos a dizer, à partida, que cobrimos uma parte dos cidadãos e outra não. É isto que estamos aqui a falar. Diante desta situação, que nós aqui, no fundo, estamos aqui a defender, não só os nossos filhos, mas também outros, porque o acesso à saúde é universal, e havendo um medicamento que está testado e comprovado cientificamente os seus, portanto, a sua acreditação e realmente o que traz de novo para estas pessoas. Não estamos só a falar de crianças, mas estamos a falar também de jovens adultos e mesmo adultos. E mediante todo este contexto, o que nós procuramos perante o poder político é vocês ouvirem a nossa voz e fazerem os esforços que são necessários para que realmente estas crianças, e falo pelas crianças porque, pronto, são sempre uma situação mais difícil de gerir, mas não quero deixar ninguém de fora, e isso é importante porque, para mim, a saúde é para todos os cidadãos e este é um medicamento que é para todos os tipos e tem que ser enquadrado desta forma. Nas crianças, como é óbvio, sendo nós pais, quanto mais jovens são, mais dura é esta nossa realidade. E o que nós esperamos como cidadãos, também cumprimos com os nossos impostos, é que realmente o Estado nos dê resposta a esta nossa problemática. Pronto, eu não me quero alongar mais. Se entenderem fazer alguma questão com maior detalhe, que assim o entendam, eu estou completamente à vontade para o fazer, porque acompanho esta doença desde o início e conheço bem a realidade, porque acompanhei inclusive todo o desenvolvimento deste medicamento.
O seu filho toma alguma medicação que
o meu
não
filho não toma nada porque não há nada para tomar.
O Rui também não.
O em seu Portugal, filho também não. Exatamente.
Em Portugal, o Rui faz. O Rui faz uma coisa que também se faz em Portugal, mas que decidiram não dar às crianças com atrofia muscular. Pode resultar ou não, depende do caso, depende da... Lá está.
Da tipologia. Da,
porque a doença, apesar de sermos todos aqui que estamos do tipo 2, nenhum dos nossos filhos é igual. Nenhum dos nossos filhos está no estado
Qual é o
igual.
Medicamento que ele toma?
O Rui faz a hormona do crescimento em Espanha. A hormona do crescimento tem permitido que a doença não degenere tão rapidamente. Mas também são preços astronómicos, são mais de 3 mil euros que nós pagamos por mês. Que não temos. Que temos vivido à custa do povo português que nos tem ajudado. Como muitos pais que infelizmente fazem festas, fazem recolhas de tampinhas, fazem tudo porque nós não conseguimos ter acesso como devíamos ter.
Mas isso não, esse medicamento não faz com que ele tenha a proteína ou que
não, nada. Esse medicamento a única coisa que faz é protegê-lo e tentar que a degeneração não seja tão rápida. A degeneração existe à mesma. E, por exemplo, no caso, está neste momento estacionado, mais ou menos, mas é uma doença que de hoje para amanhã dá em evoluir e ele fica completamente preso também. Isto, a doença para, anda, para, e não é igual em todas as pessoas, como eu frisei. Deixe-me só frisar mais uma coisa, como o Nuno disse, o pai do Duarte, éramos 8 crianças. Neste processo todo, quando começou em janeiro a minha petição, eram 8 crianças, são 6. Perderam-se 2 vidas sem necessidade neste momento, porque existe um medicamento que pode fazer alguma coisa e não foi feito. Alguém tem de fazer alguma coisa por eles, por favor.
Ana Isabel, se faz favor.
Como eu ia dizer há pouco, a Associação Portuguesa de Neuromusculares abrange todas as patologias neuromusculares. São doenças genéticas, algumas hereditárias, progressivas, degenerativas, e estão neste momento identificadas mais de 300 doenças neuromusculares. A atrofia espinhal, tal como já foi em tempo a distrofia muscular de Duchenne, tem vindo agora a público por causa dos medicamentos órfãos, nomeadamente aquele que estamos a falar. Eu estou aqui em representação da Associação por 2 motivos. Primeiro, para apoiar a petição, e depois porque também sou a portadora da atrofia espinhal tipo 2. Aquilo que nós sabemos, e como é óbvio, a APN tem vindo a acompanhar todo este processo a nível europeu e também em Portugal, e aquilo que nós temos tentado evitar são que existam muitas AUEs, muitas autorizações especiais às administrações hospitalares, porque nós somos a favor de que haja uma equidade nos tratamentos, e os hospitais que têm dinheiro muito bem podem dizer que sim, que as pessoas podem começar a ser tratadas em casos excepcionais, e aqueles que não têm orçamento provavelmente vão negar esse tratamento. Aquilo que nós propomos, juntamente, porque começamos a perceber que estão já em PAPs, em programas de acesso precoce, pelo menos 5 doentes de atrofia espinhal tipo 1, e aquilo que nós queremos é que seja abrangida também a tipo 2. Daí termos forçado, enquanto associação, e nada tem a ver com a petição, estou a falar apenas enquanto associação, termos forçado com alguma rapidez e alguma urgência uma reunião com o Infarmed, que nos garantiu que todos os procedimentos estariam a ser feitos para que, à semelhança do tipo 1, o tipo 2 fosse também tratado. E, enfim, aquilo que nós temos, mas que não podemos garantir, são apenas informações e compromissos por parte do Infarmed, é que talvez a partir de julho esteja disponível a medicação para o tipo 2.
E a medicação de que fala é também este Spinraza?
Sim, exato, é essa.
E porquê talvez a partir de julho esteja disponível para este tipo?
Eu, enquanto associação, não posso garantir nada quando não tenho poder para isso.
Não é essa a minha pergunta, obviamente. Não sei se me entendeu. A minha pergunta é porquê, a partir de julho, para o tipo 2, ou então, não fui, ou então eu não percebi o que me disse, e não para os restantes tipos?
Não, o tipo 2, porque vamos pôr para o tipo 2, porque era aquilo que estávamos a falar aqui especificamente, não é?
Okay.
Para todos os outros tipos. Eu é que me fiz entender mal. Pronto, aquilo que nós sabemos é isto neste momento e esperamos que venha a acontecer.
Muito obrigada. Mais alguém quer dizer alguma coisa?
Não, eu sou pai de um menino, um Zé Miguel, tem 20 anos, feito agora no mês passado. Foi operado à escoliose, fez várias infecções respiratórias, porque é um dos males desses miúdos. São extremamente inteligentes. Pessoas a falar.
O micro está desligado.
Ajuda, porque estes miúdos, depois com o decorrer da vida, acabam por nos privar a nós próprios de alguma vida boa para nós, porque nós chegamos a um ponto sem darmos conta, vivemos em função deles, do que eles necessitam também. Porque o meu Zé Miguel vive com um BiPAP, ou seja, um aparelho por lhe ajudar a respirar, para os pulmões não ficarem atrofiados desde os 3 anos, 4. Ultimamente, há 2, 3 anos, precisa de um cofacist para lhe puxar as secreções. É mais um outro aparelho. Durante a noite, eu durmo ao lado dele, acorda-me 7, 8 vezes, 6, para virar, para posicionar. É necessário fazer-lhe o prato. Ele, o meu, ainda não é tão agressivo, ainda consegue comer de garfo, só de garfo. Os líquidos, é como uma palhinha, não consegue agarrar no copo. Já escreve com alguma dificuldade mesmo. Só vai fazendo o nome e pouco mais. Ou seja, isto é uma doença que se vai agravando com o tempo e que requer muitos cuidados nossos. Não pode andar muito na rua por causa das temperaturas.
Conseguiu ir à escola, Zé Miguel?
O Zé Miguel fez o 12º ano. E este ano quero ver se ele vai para a universidade. Para a Universidade de Cova da Beira, na cidade da Covilhã. Eu vou ver se. Porque eu não vivo lá, vivo em Belmonte, uma tarela perto. E quero ver se arranjo método ou forma de o Zé ir. O que também está muito complicado, porque o Zé depende de terceiros para tudo. O Zé, como qualquer destes meninos. Eu falo do meu Zé, mas os casos não serão muito diferentes uns dos outros. Talvez eu tenha uma mais experiência, mas talvez esses pais, por exemplo aqui o Nuno, pela descrição que ele me fez, é ligeiramente mais grave que a do meu miúdo. Ele ainda consegue alguma autonomia, o meu menino. Ainda consegue mastigar pela própria mão, pelo que eles acabam por não conseguir mastigar. O coração...
Quando é que foi detectada a doença ao Zé Miguel?
O Zé Miguel foi detectado hoje, ou seja, eu comecei a ir para Coimbra aos 9 meses, 9, 10 meses. E aí, porque na zona de Belmonte, ele fazia-me febres, vomitava os leites e não consegui. Fui a vários médicos, vários hospitais, Guarda, Covilhã, e disseram que aquilo podia ser normal, troquei várias vezes de leites e nada funcionou. Entretanto, fui à Guarda e então mandaram o processo para Coimbra. Esse processo nunca chegou a Coimbra. Eu agarrei nas perninhas e desloquei-me para Coimbra. E a partir daí, tenho andado até hoje, sempre a caminho. Agora, ele é um aluno brilhante, é uma pessoa espetacular. Tudo o que ele tem.
Muito obrigada.
Boa tarde, nós também somos pais de uma menina com atrofia muscular espinhal tipo 2, tem neste momento 3 anos e meio. Não queríamos deixar de dar o nosso testemunho. Diariamente nós vimos esta doença a evoluir, a nossa menina já tem uma escoliose já um pouco acentuada, usa um colete para tentar travar essa escoliose. Todos os dias nós vimos, quando a Sofia está sem o colete, a escoliose a avançar. É uma menina muito inteligente. Todos os dias nos questiona se virá a andar como os outros meninos. As infecções respiratórias, como estes pais acabaram de referir, os invernos para nós têm sido terríveis. Máscaras, aerossóis. Inclusive, passamos por imensas dificuldades, por exemplo, mesmo a nível monetário, estas crianças é uma grande exigência, eles usam talas especiais, usam coletes especiais, não há qualquer ajuda para estes equipamentos e para estes recursos que eles necessitam. Não é fácil, porque ser pais de uma criança normal nos dias que correm já não é fácil, quanto mais de uma criança que tem necessidades especiais. Só dar aqui partilhar convosco uma experiência pessoal. Por exemplo, nós vivemos junto à praia. A Sofia, desde sempre, demonstrou um grande gosto pelo mar e pela praia. Não há acessos, não há carros que circulem na areia. Nós, pais, este ano estamos a tentar engendrar entre nós um veículo que circule na areia, porque não queremos privar a Sofia de fazer qualquer atividade como as outras crianças o fazem. E é claro que este medicamento é a nossa grande esperança, ainda para mais para a nossa filha, que ainda está numa tenra idade, não é, com 3 anos e meio, e os estudos que nós temos pesquisado, e temos a informação que se este medicamento, por exemplo, for iniciado até aos 6 anos de vida, que poderá ter alguns efeitos, por isso dar uma qualidade de vida muito melhor. Nós estamos aqui porque todos juntos, pronto, temos que lutar, porque é a nossa grande esperança. Não queríamos deixar de dar, então, o nosso testemunho também.
Muito obrigada. Só queria fazer uma pergunta à Ana Isabel. Tem mais ou menos a estimativa de qual é que é o valor do medicamento? Estamos a falar de uma coisa muito cara, é isso?
Sim. 500 mil.
Neste momento, sabemos que o dossiê de negociação do preço vai dar entrada, ou já deu entrada agora em maio, no Infarmed. E sabemos também que o processo de avaliação comparativa, porque não há termo de comparação, foi um passo que foi ultrapassado para agilizar, portanto, para agilizar todo este processo, enfim, para que seja mais rápido, esteja disponível mais rápido, foi um passo que foi ultrapassado e esperamos que depois siga o relatório final para o Ministério da Saúde poder aprovar a coparticipação a 100%.
Em termos de preço, não tenho ideia, Ana Isabel, não.
Nós podemos falar em milhões. Nós estamos
a falar já agora. Não, para cada criança. Este medicamento tem que ser tomado uma vez por dia?
Não.
Mas estamos a falar de custo?
Do medicamento, sim.
Sim, talvez, com 1 milhão de euros.
Este medicamento é tomado uma vez por dia? Como é que é feito?
Eu posso esclarecer, se não se importam. Pronto, os valores que nós temos de referência são os valores que existem nos Estados Unidos. Que de todo, e quero sublinhar isso, e vai depender muito da forma como é negociado, pode não acontecer aqui, está bem? Pronto, como nos outros países da Europa. Estamos a falar de, no primeiro ano em que é feito o tratamento, o valor vai até 725 mil dólares, sendo que são 6 doses. Cada dose são 125 mil euros, ou 125 mil dólares. Valor de referência nos Estados Unidos. Processo de negociação como... Mais ou menos, se fizermos por aí. Agora, tudo depende das negociações e da capacidade também, não é? De cada Estado, nós sabemos. Pronto, eu estou a par das situações e sei como é que é. Tudo depende da capacidade também do Estado de conseguir negociar com as farmacêuticas e vice-versa. Não é? Há várias formas de o fazer, não vou estar aqui a ensinar ninguém sobre o tema, não é? Mas no que diz respeito à medicação órfão, este não é o primeiro caso. Portanto, há casos no passado, vocês têm um historial. É uma boa forma de entender a melhor forma de como se pode negociar este tipo de medicamentos. Porque estes medicamentos, pelo próprio nome diz, quer dizer, é para doenças raras. Portanto, isto nunca vai haver escala, não é? Agora, se nós tivermos 1 milhão de pessoas que precisam de um medicamento que custa 100 euros, pronto, temos 10 pessoas que precisam de um medicamento que custa 500 mil, pronto, é isto que estamos aqui.
Eu só estava a tentar perceber uma referência. Mais
pronto,
ou menos.
O primeiro ano é aquilo, como digo, são 6 doses.
6 doses,
pronto, e a partir daí vai haver uma manutenção que penso que são 4 doses por ano, ou o que é?
Passa a ser
4 em 4 meses.
Pronto. Vai reduzindo.
E o tratamento é intravenoso, é assim?
É através da espinhal medula.
De 4 em 4 meses até se verificar a continuidade do benefício para a pessoa.
Claro. Se verificar que não existe, pronto, isto é os tais temas que se verificam depois nas negociações, se não existe, até que ponto faz sentido pagar por algo que não existe. Agora, nos que faz efeito, pronto, mas isso é algo que normalmente é debatido.
Muito obrigada. Só desligaria o microfone. Eu agora daria a palavra aos senhores deputados do PS, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma...
Também estou...
Doutor António Salles.
Esclarecido, sou profissional de saúde. Mesmo nós, profissionais de saúde, temos muito pouca informação e há pouco sobre doenças, algumas delas raras, a maioria delas raras deste... Ou de facto depois são diagnosticadas em especialidade em centros como, por exemplo, Coimbra, ou passam durante uns tempos com dificuldades e são subdiagnosticadas e acabam por não ser diagnosticadas. E, portanto, se nós, profissionais de saúde, temos dificuldades às vezes, imagine-se o que é numa doença rara, o transmitir para a comunidade este tipo de doenças. E, portanto, eu acho que nas doenças de muito baixa prevalência, como esta, não é? Estavam aqui relatados 8 casos, salvo erro na petição, que estive a ler a petição, 8 casos, agora já são 6. Agora já são 6. Portanto, eu nem sei quantificar isto.
Desculpe se interrompê-lo, estamos a falar só do Hospital da Estefânia. Há muitos outros.
Sim, sim. Mas em termos de prevalência nacional, tem uma ideia, deve ser muito baixa a prevalência, não?
Sim, é baixa a prevalência.
Muito baixa a prevalência. E isto é sempre. É muito difícil a gente falar sobre isto, porque eu costumo. Só quando olho para as caras dos pais é que eu consigo ter uma expressão da dimensão da doença nestas doenças raras. Isto para mim é muito importante, porque é uma questão de sensibilidade ao processo. E muitas vezes, quando nós olhamos do ponto de vista político estes processos, olham-se as prevalências, olham-se as relações de custo-efetividade, olham-se as relações das folhas de Excel, e eu acho que isto não se pode, é muito difícil de olhar no ponto de vista político, quando a gente percebe, quando é sensível àquilo que vocês acabaram de transmitir. Eu, por acaso, estava aqui a ver que, em termos da Assembleia da República, nós aprovámos por unanimidade, no passado dia 23, não é? 23, ajuda-me, aqui está a letra tão pequenina, é 23 do 3.
Sim.
Aprovámos por unanimidade um projeto de resolução do PEV, que diz que recomenda, vocês sabem disto, não é? Melhor do que eu, até se calhar. Recomenda ao Governo que disponibilize aos doentes com atrofia muscular espinhal os tratamentos e o acompanhamento mais adequado no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, aquilo que a Assembleia da República, e é muito recente, é de 23 de 3, fez foi, através do PEV, e bem, foi um projeto de resolução, uma recomendação, que foi aprovada por unanimidade. É evidente que as recomendações têm, do ponto de vista de valor, aquilo que nós sabemos que é, não têm vínculo, não é? Depois o Governo regulamenta-se, eventualmente entende que deve regulamentar. Mas tem uma expressão muito grande do ponto de vista de leitura política, não é? Uma recomendação que, do ponto de vista político, é aprovada por unanimidade, parece-me a mim, que é muito, muito importante. E por isso o que eu quero dizer também, em nome do Partido Socialista, porque também aprovámos esta resolução, esta recomendação, é de que tudo faremos, estamos sensíveis ao problema. As petições também servem para isto, para sensibilizar as pessoas, para dar informação, mesmo sobre doenças raras. Nós estamos muito sensíveis ao problema e tudo faremos também, junto do Governo, obviamente. Tudo faremos, aquilo que é a nossa dimensão e aquilo que podemos fazer, tudo faremos para que o processo seja um processo bem conseguido, não é? Isso é uma garantia nossa, que tudo faremos, até não faria nenhum sentido aprovar também ou votar favoravelmente uma recomendação se depois também não fizéssemos pressão junto daquilo que são as entidades que depois regulamentam, como é o Governo. Perguntas. Não tenho, assim, nestas questões, da ontem nós discutimos também uma doença rara, neurodegenerativa, que era a doença de Huntington. Tem uma prevalência também muito baixa, 0.01, vejam o nível de prevalências que nós estamos a falar. A deputada Ângela Guerra também foi a debate, que até pediam um dia nacional. A petição era no sentido do dia nacional, não é o vosso caso, mas do dia nacional da doença. E não só, sim. A petição era só. Depois os projetos é que eram, que recomendavam outras. Mas a petição era. Fundamentalmente para chamar a atenção, e porque este é o meio necessário, suficiente e ideal para chamar a atenção para aquilo que é importante nestas doenças. E uma cidadania que, de facto, é uma cidadania responsável e um país que assenta a sua cidadania, gasta-se tanto dinheiro mal gasto às vezes em algumas coisas. É uma realidade. Gasta-se tanto dinheiro mal gasto em algumas coisas. Todos nós sabemos disso e não temos de ter vergonha de dizer isso, porque é verdade. Todos sabemos e todos lemos a comunicação social. E, quer dizer, estarmos a falar de pessoas, de gente, destes valores com esta prevalência, quer dizer, não a falar de 1 milhão ou 2 milhões, ou, quer dizer, quando depois lemos a comunicação social e olhamos e vemos o que é mal gasto neste país. Portanto, eu acho que sim. Acho que tem toda a razoabilidade e temos que ser sérios e responsáveis para perceber que é gente que estamos a falar de gente que se tem melhor, tipo, se podemos oferecer o melhor tratamento, devemos oferecer o melhor tratamento. E nós, o nosso papel enquanto políticos é fazer pressão junto às entidades que regulamentam, que decidem, junto dos decisores políticos, para que isso aconteça, porque esse é o nosso papel aqui. E nessa base tem toda a minha, e penso que do meu colega e do meu partido, toda a sensibilidade e toda a disponibilidade para podermos ajudar e fazer toda a pressão possível para que isto venha a ter consequência e não seja apenas um mero ato ou um mero instrumento de que também já é importante, de informação da doença e de chamar a atenção para a doença, mas que tenha consequência real naquilo que vocês pedem realmente na petição. É isso que eu vos tenho a dizer.
Não me leva a mal perguntar isto. Em termos práticos e dada a vossa experiência, essa pressão pode ser consequente a algures no tempo e em que tempo estamos a falar?
Pode ser consequente quando, é claro, quando se faz uma recomendação ao Governo, e ainda por cima aprovada por unanimidade, porque nem sempre é assim, não é? Quer dizer, nem todas as recomendações são aprovadas por unanimidade, às vezes são aprovadas sem ser por unanimidade. Nesta, que foi uma recomendação, é evidente que as recomendações, eu do ponto de vista político, isto é uma opinião pessoal minha, acho que as recomendações, e não é só minha, acho que tem abusado nas recomendações nos últimos tempos em termos de Assembleia da República. Se nós olharmos para as recomendações e se olharmos para os projetos de resolução e se olharmos para os projetos de lei, os projetos de resolução são mais do dobro dos projetos de lei. E todos nós sabemos, e está ali a senhora deputada Ângela Guerra, que é jurista, que sabe o valor que tem, do ponto de vista jurídico, um projeto de lei e o valor que tem um projeto de resolução. E, portanto, quando nós abusamos dos projetos de recomendação, corremos um risco, que é fazermos dos projetos de resolução bandeiras políticas. Isso, na minha perspectiva, não é uma situação séria. Porquê? Porque um projeto de resolução não obriga à regulamentação por parte do Governo. É uma recomendação ao Governo, que o Governo deve acatar, dentro daquilo que são as competências do Governo, deve acatar, e que os deputados e quem votou favoravelmente uma recomendação deve fazer pressão junto às entidades para que acate aquela recomendação, mas não é obrigado, não tem vínculo, por assim dizer, não tem um vínculo efetivo à recomendação, ao contrário de um projeto de lei, como a senhora deputada Ângela Guerra até poderá explicar melhor do que eu. Agora, o que é que acontece? Isto não há um tempo. Não há um tempo. É evidente, para quem tem tão pouco tempo, como é o vosso caso, todo o tempo conta. Não é? Todo o tempo conta. E, portanto, aqui a nossa disponibilidade e a nossa como é que se diz, a nossa vontade é de que isto seja no menor tempo possível. Não há um tempo por lei, não está definido por lei um tempo para o acatar ou não acatar de uma resolução ou de uma recomendação, não está, porque não tem um vínculo efetivo. Mas a nossa disponibilidade é para, porque sabemos que são, é uma doença e são crianças todo o tempo conta, todo o tempo de vida conta, todos os minutos contam, portanto que seja de facto uma recomendação que tenha o valor o mais rapidamente possível, dentro daquilo que é. Que é o normal, que é aquilo que devia ser, ontem, não é? Devia ser ontem, não devia ser amanhã. E isto é isto que vos posso dizer relativamente a esta matéria.
E nós vamos ter uma resposta em relação a isso? Vamos ser informados com como é que podemos recorrer?
Ora bem, em primeiro lugar, eu gostava muito de vos agradecer a vossa vinda até aqui e, acima de tudo, para mim, os esclarecimentos que me prestaram, porque ler o que está na petição e nos documentos que a acompanham é uma coisa e depois de vos ouvir é completamente outra. Eu sou assim um bocado mãe galinha, porque tenho um menino com 7 anos que também se chama Duarte e tenho a felicidade de ter um filho absolutamente saudável, mas também tive a felicidade ou a infelicidade de estar quase 10 anos à espera para conseguir ter o Duarte. Portanto, tenho alguma forma de lidar com estas coisas um bocadinho diferente e um bocadinho um bocadinho chorona, portanto as mulheres são um bocadinho assim, pronto, mas se uma pessoa começa a falar e a voz começa-se a nos embargar, especialmente como quando estamos a falar de crianças. Não é que os meus colegas não tenham a mesma sensibilidade, mas peço desculpa, mas é o que eu sinto. Eu vivo numa terra lá de cima do norte e no dia 25 de abril tive a experiência de estar à janela com o meu filho e passar uma vizinha minha acompanhada por um senhor que hoje está aqui, que se chama Paulo e é o pai do Zé Miguel. E que por acaso foi a Pinhel naquele dia e que lhe disse que vinha tratar deste assunto até aqui à minha vizinha e a minha vizinha levou lá para falar comigo. E portanto eu andei estes dias todos a ler sobre esta doença e sobre o que se passa com os vossos filhos. E confesso que não tinha a mínima ideia de que o problema era desta natureza e também não, e confesso que não tinha a mínima ideia de que estávamos a falar da possibilidade de utilizar um medicamento que ainda para mais está quase para entrar em Portugal, mas não entra. Isto são coisas que acontecem com muita gente. Eu sou do grupo parlamentar do PSD e até há bem há pouco tempo eu coordenava os colegas da minha comissão nesta área, na saúde. E, portanto, nós recebemos aqui na Assembleia da República todos os dias, o meu colega António Salles fará a mesma coisa que eu fazia na altura, muita gente que nos traz problemas de muitas tipologias. E, normalmente, as pessoas que mais nos dirigem são precisamente estas, que têm filhos ou que têm na sua família pessoas com doenças raras e, portanto, que são as que são, infelizmente, menos acompanhadas em todas as possibilidades que há de acompanhamento por parte do SNS, seja em termos de... A mãe da Sofia disse-nos isso, seja em termos de medicação ou seja em termos de todas as outras coisas que são necessárias, dos coletes, dos equipamentos que o Zé Miguel também precisa para respirar e que imagino que os outros meninos também precisem. E, portanto, isto que vocês fizeram é, naturalmente, a forma de chegar até nós, de nos fazer perceber a realidade nua, dura e crua das vossas vidas e das vidas dos vossos filhos. E depois, em termos práticos, é isto que o meu colega António Salles acabou de vos dizer. Os senhores deputados têm a possibilidade de votar, como entendem, e de chamar a atenção para os seus grupos parlamentares daquilo que lhes foi transmitido pelas pessoas que vieram até nós. E aquilo que vocês fizeram é o que está ao vosso alcance, é uma petição para chamar a atenção e para levar o debate a plenário, que é isso que vai acontecer. Os grupos parlamentares podem fazer uma de duas coisas, apresentar ou não iniciativas legislativas. Aquelas de que o meu colega António Salves vos falou, que é um projeto de resolução, é efetivamente uma recomendação, que foi votada por unanimidade e que recomenda ao Governo que efetivamente se avance na introdução deste medicamento no mercado em Portugal. Se há abuso de projetos de resolução, há, é verdade, há muito abuso de projetos de resolução, mas não é só de agora, é assim desde 2011, pelo menos que é desde que eu estou cá. E se calhar é porque há problemas, e porque as pessoas não arranjam outra maneira de chamar a atenção e às vezes a forma mais rápida de fazer uma iniciativa legislativa por parte de um grupo parlamentar, embora ela seja muito politizada, muito para dizer nós estamos a usar isto como uma bandeira política, seja... Se isso é forma de chamarmos a atenção das pessoas, eu não tenho nenhum problema com isso. E eu garanto-vos, da minha parte, eu vou levar esta mensagem ao meu grupo parlamentar. Não sou eu que mando, mas ela vai lá chegar. E penso que os meus colegas farão a mesma coisa, porque a sensibilidade, depois de vos ouvir, não é só minha, tem que ser de toda a gente que estava nesta sala, não é? Em termos de efetividade da alteração ao procedimento legislativo que pudéssemos introduzir com um projeto de lei, ainda assim, isto não é matéria que esteja na disponibilidade da Assembleia da República para regulamentar. Isto é matéria que está na tutela do Governo e, portanto, cabe à Assembleia da República recomendar ao Governo que proceda nesta conformidade. Porque ainda que nós quiséssemos fazer um projeto de lei, portanto, outro tipo de iniciativa legislativa que não é uma recomendação, mas que introduz alterações no ordenamento jurídico, ainda assim isto não é matéria que esteja na disponibilidade das competências da Assembleia da República, porque é competência do Governo regulamentar este tipo de disponibilidade de medicação para os cidadãos. E, portanto, o meu colega António Salles não vos disse isto, mas é assim. Portanto, o que nós podemos fazer aqui é isto, é recomendar... fazendo através do acompanhamento da petição em plenário e também aqui nas comissões, mas também apresentar projetos de resolução, porque é esta a forma que os grupos parlamentares têm de chamar a atenção ao Governo para matérias que não estão ao seu alcance legislativo de produzir alterações. se tiverem alguma dúvida, estou na inteira disponibilidade. Aquilo que vai acontecer agora é nós vamos produzir um relatório desta petição, do que estivemos hoje aqui a fazer, ele é entregue na Comissão de Saúde e depois é agendado o debate para plenário, onde terá mais mediatismo do que este que hoje, vocês hoje aqui estão a ter, a ver também. Isso naturalmente também é útil para chamar a atenção não só do governo, mas também de toda a sociedade portuguesa, de que efetivamente há muitas doenças que merecem muito e mais acompanhamento por parte do Estado e por parte de quem trabalha nestas áreas. Só há uma coisa que eu vos desejo, é que o Duarte, a Sofia, o Zé Miguel e o Rui que possam ter um medicamento disponível o mais rápido possível. O que eu puder fazer. Só uma pergunta. Faz favor.
Nós, essa discussão a nível parlamentar, como cidadãos, podemos assistir? Pode. Teremos a possibilidade de saber a data, por exemplo?
Pode.
Onde é que devemos procurar para vir assistir a essa discussão parlamentar?
No site do Parlamento?
Sim.
Uhum. Quintas, tarde, sextas de manhã, onde ocorrem também as votações.
Ok.
Portanto, no site do Parlamento vocês conseguem ver, podem ver o dia, normalmente, se há informação.
Notifica? Sim. Ok. Pronto. Eu tenho o contacto de todos. Sim, sou. Mas eu tenho o contacto de todos e seremos todos contactados. E sim.
Se me acharem no telefone, também posso.
Sim, claro que sim. Agradecemos. Pelo menos eu falo por mim e acho que falo por todos, gostaríamos, estão a discutir a vida dos nossos filhos, nós queremos estar lá. Obrigada.